pessoal! Tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre trabalho remoto e viagens pelo mundo e como que a gente pode sincronizar isso tudo. E pra esse papo, eu tô com fera aqui no assunto, que particularmente eu gosto demais, tenho um carinho muito grande. Então seja muito bem-vindo, PC. PC é mais conhecido como PC, mas é Paulo César, né? Então obrigada aí por aceitar o meu convite.
Obrigado, Milene, pelo convite. Também, assim, me sinto lisonjeado de participar de um podcast desse e espero contribuir aí pro assunto.
Bom, PC, a gente sabe aí que grande parte das empresas, né, quando iniciou o Covid, né, em 2019, no finzinho aí, o Brasil foi mais em 2020, né? Grande parte dessas empresas começaram a adotar aí o esquema de home office. Home office, eu acho que o termo em si, né, pra você falar assim, home office é trabalhar em casa, né? Eu acho que esse não se aplica tanto. Acho que a gente poderia tratar como anywhere office, né?
Eu já vi esse termo
qualquer lugar, né? Então, assim, as empresas adotaram isso, algumas empresas, inclusive o Labs, adotou o estilo híbrido. Então, por exemplo, se você trabalha e mora em São Paulo, tem lá um escritório pra você ir em Franca, a mesma coisa, né? Mas, grande dessas empresas, né, tem gente em qualquer lugar, né? No norte, no sul, fora do país, né? E agora, mesmo com essa crise, né, que a gente passou, mesmo ela tendo, assim, praticamente sido superada, grande parte das pessoas que começaram a trabalhar em casa, né, ou anywhere office, né, permaneceram, mesmo depois dessa superação. Então, eu acho isso muito legal, tá? Antes eu não trabalhava, assim, nenhum dia em casa, sabe, PC? E em nenhum outro lugar também, eu sempre ia pro escritório. E eu, depois que vim pra casa, demorei pra acostumar. Mas depois eu comecei a ver como que trabalho remoto tem um conceito muito amplo, né? Então, assim, eu posso trabalhar, sei lá, em casa, num coworker, numa biblioteca, numa cafeteria, num hotel, na Islândia, né? Falando com você, assim, né? Então, eu acho isso legal, é o que a gente vai trocar aqui. E pra início de conversa, eu já queria puxar uma dúvida que eu tenho, tá? Em relação às suas viagens aí. Quantos países você já conheceu e qual o seu favorito?
Essa pergunta, a segunda, principalmente, é bem difícil.
Ah, é?
Eu vou falar um pouco aí da história, né? Da minha história no Magalu, né? Tô há 8 anos aí, indo pro 9º ano já na empresa. E realmente, com a vinda do Covid, foi o que levou a empresa a abrir esse modelo, né? As empresas de tecnologia no mundo como um todo é um dos principais ramos, né? Que adota essa possibilidade de trabalho remoto. E no Magalu, a gente, né? Um pouco antes do Covid, não tinha aquela, assim, aquela prospecção que isso um dia ia acontecer, né? Mas nos vemos obrigados a ir para esse modelo. Hoje eu trabalho numa equipe composta de pessoas do mundo todo. Tinha pessoas na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos. Meu próprio diretor morava nos Estados Unidos no começo. Então, a gente lá está bem acostumado a esse modelo de trabalho, a esse tipo de interação. Muitas das pessoas a gente não conhece pessoalmente. Ano passado, a empresa nos deu a oportunidade de um encontro lá em São Paulo, e aí possibilitou a gente conhecer essa galera, e é legal quando você chega lá. Às vezes a pessoa não é nada do que você pensava, porque você vê só o rostinho dela ali na câmera, né? Chega lá, é mais alta, é mais baixo, é totalmente diferente.
Muito bom.
E com essa possibilidade do home office, realmente ajudou muito nas minhas viagens. Eu já viajava muito antes, mas sempre em feriados prolongados e férias. Agora, com esse modelo, permite a gente fazer algumas viagens estando trabalhando, né? Obviamente, ali no horário comercial, você tem que estar normalmente num lugar com uma boa internet. Às vezes, eu tô em deslocamento no período da manhã, antes do horário, ou na hora do almoço, ou à tarde, aí chega num lugar que a gente tava na expectativa de ter internet, chega lá, não tem, aí tem que correr para outro. Então, tem esses probleminhas aí, né? Mas a gente vai lidando, dando um jeito aí. Quanto aos países, né? Eu já visitei mais de 35 países. E é difícil escolher, né? Mas teve alguns bem marcantes. O mais próximo daqui é o Chile. No Chile eu já fui 5 vezes. Conheço ele de ponta a ponta, até a divisa com o Peru, até lá próximo do Estreito de Magalhães já. Então, é um país com uma diversidade enorme de aventuras e de possibilidades. Tem deserto, tem cachoeira, tem glaciar, tem uma costa com Pacífico legal, montanhas, vulcão. Então, é um país realmente bem, assim, com uns terrenos variados. Então, de norte a sul, você tem uma distinção muito grande, tá? Desse tipo de vegetação e tudo mais. Outro país, assim, que eu gostei pela beleza foi a Suíça. A Suíça, eu tive há 4 anos atrás, que escalei algumas montanhas, o próprio Mont Blanc, que é a maior montanha da Europa, ali na divisa com a França. Ele e o entorno ali é sensacional. Então, a Suíça, pelas montanhas, pelos Alpes suíços, torna ela com uma beleza única. Uma vegetação meio avermelhada, laranja, amarelo. Então, foi o país que eu mais me surpreendi, que eu parecia que eu estava olhando para uma paisagem toda hora, para um quadro, sabe? Para um quadro de paisagem, assim.
Legal.
E outro, um marcante também, foi a Islândia, que você citou, pela diferença do que a gente já está acostumado a ver, né? É um país razoavelmente novo no mundo, é uma ilha, né, no próximo do Polo Norte, e lá não tem vegetação, grandes árvores, são só pequenos arbustos ali, uma vegetação muito escura, normalmente a terra, a areia por lá é toda preta, por conta da atividade vulcânica. Então, os ventos lá também são muito fortes, e esse foi um país que, um dos mais diferentes, assim, que eu já tive.
Legal.
Então,
não
respondi um só, tá?
Esse Nossa, mas 35 países, e alguns deles... Você já repetiu, né? O Chile 5 vezes.
Exato, é. Eu tenho uma grande vontade de conhecer em quantidade, né? Alguns deles eu tive por 48 horas, algumas escalas e tal, e outros eu tive por dias, semanas, né? A Islândia mesmo, eu tive lá por 3 semanas. No Chile eu faço viagem curta, né? Próximo, o deslocamento é razoavelmente rápido. Então lá é mais viagem de 7, 10 dias. Tá? E pelo Brasil também, tá? Além dessa quantidade de países, eu não sei agora quantos estados, mas eu diria que provavelmente é mais de 2/3 dos estados. E o Brasil também é sensacional, assim, às vezes, lugares próximos aqui, por exemplo, no final do ano, eu estive na Serra da Mantiqueira, um lugar que eu já estive outras vezes, mas eu fui conhecer uma outra região lá, o lado ali próximo do estado de Rio de Janeiro, e, putz, me surpreendi, assim, com as cidadezinhas, as montanhas, os lugares, as pessoas também. Então, o próprio Brasil tem muita coisa aí pra nos mostrar também.
Legal. Já teve algum continente, assim, que você zerou? Que você falou assim, não, esse aqui eu conheço tudo. Não?
Zerar, não. América do Sul, falta 4 países aí, os países do Norte, Colômbia, Guiana, Peru. E América Central, falta poucos países também, falta uns 3, 4 países também. Mas o mundo é muito grande, né? Por exemplo, eu não conheço nenhum país da Ásia e da Oceania. Isso algo que eu quero planejar ainda. Tem alguns planos para ir para esses lugares. Ano que vem já, eu já tenho, na verdade, uma passagem comprada para a Turquia, e ali é a porta de entrada, né, para a Ásia. Então, ano que vem, eu acho que eu começo a explorar a Ásia, né? Mas é um continente enorme. Então, com certeza, apesar de conhecer 35 países, né, nos meus 15 anos de viagem, né, que eu tô fazendo essas viagens, tem muito pela frente ainda, né, são quase 180, né, países aí no total. Então, eu conheço uma fração deles. E é legal que cada um tem uma diferença, sabe, tem um povo diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente. Então, todos eles são surpreendentes, assim, por isso que eu gosto de sempre ir conhecendo novos, apesar de repetir algumas vezes, como, por exemplo, o Chile. Eu sou muito de aproveitar promoções, tá, baseadas em promoções. Então, sigo alguns sites, algumas redes sociais ali, quando tem alguma promoção, aí aparece lá o nome do país, eu, putz, esse lugar aí, acho que eu tenho vontade. Aí eu vou lá e compro, né? O primeiro passo para viagem é quando você compra a passagem ou quando você realmente desembolsa um valor pela viagem ali, tá? Esse eu acho que é a hora que começa a viagem de fato. A hora que você compra ali já é algo sensacional.
Planeja, né? Você fica criando expectativa, né?
Exato. E eu planejo as minhas viagens tudo com planilhas mesmo, onde eu coloco onde eu vou estar tal dia, qual horário, o que eu vou fazer no dia, para distribuir bem o horário, assim, e conseguir aproveitar o máximo possível estando lá. Não sou preso àquela planilha, até porque imprevistos acontecem, mas tento seguir ela sempre. E é o norte da viagem, né? Eu normalmente não fico na mesma cidade por mais de 2 dias. Por isso que eu conheço o país bem, porque eu chego em alguma determinada cidade e tento me deslocar para o interior, para o litoral, mais para dentro do país. Então, nunca estou no mesmo lugar. No máximo 2 dias, tá? Normalmente é um dia.
Entendi. Você falou sobre empecilhos, né? E imprevistos também, né? Como é que funciona pra você os fusos horários, né? Porque, assim, muda, né? Aí, por exemplo, eu acho que as duas perguntas se emendam na sua cabeça, porque eu ainda não tive uma grande mudança de fuso horário pra sentir isso. E até no trabalho mesmo, né? Porque aqui a gente, imagino que mesmo aí na sua área, tendo pessoas do mundo inteiro, acredito que vocês devem respeitar o horário do Brasil.
Sim, respeito o horário do Brasil. Tem um dos meus pares lá trabalhando na Itália, e é 5 ou 6 horas de diferença, então ele começa 3 horas da manhã, né? 3, 4 horas da manhã ele já tá trabalhando, e aí a gente às vezes marca reunião com ele 4, 5 horas da tarde, você já imagina que ele é 8, 9 horas da noite, então aí ele já tá ali, às vezes, no limite, né, assim, então a gente tenta sempre marcar uns horários que a gente imagina que para ele também vai ser, não vai atrapalhar tanto. Eu nunca tive num país assim com uma grande diferença de fuso horário trabalhando. Eu estive nas férias, né? A Islândia, acho que foi talvez aqui. Na Finlândia, acho que a diferença era de umas 3 horas, mas eu estava nesse momento de férias. E aqui no Chile ou na Argentina, que é mais próximo, eu já estive trabalhando, inclusive, mas a diferença é pouca. Então, quanto ao fuso horário, é tranquilo na questão do trabalho, né? Na questão de você trabalhar no horário do Brasil. Pega um pouco a hora que você chega, né? Assim que você chega, né? O famoso jet lag ali, que é esse problema que tem quando você desloca para um lugar com um fuso horário totalmente diferente ali. Mas eu sou tranquilo para dormir em avião, tá? Eu não curto muito avião, principalmente longas distâncias, mas eu durmo fácil também. Então, 2 dias depois ali, já tô totalmente acostumado. E para comunicação, né? Com a família também, aí você tem que ter ali os 2 horários no celular ali para você falar, deixa eu ligar no horário que dá certo e tal, né? Mas é tranquilo.
Qual que foi a maior viagem que você já fez, assim, de tempo, tá? Você passou muito tempo fora.
A da América Central foram quase 50 dias, foram 6 países ao todo. Talvez foi a que eu mais passei tempo fora, né? Isso aí você junta férias com banco de horas, com feriado no meio.
Tudo.
E aí consegue essas proezas, né? Essa viagem também foi uma que eu consegui fazer nos momentos de holiday mesmo, de férias.
Legal.
É maior, com certeza, até então, né? Eu tenho algumas expectativas de fazer umas maiores aí pela frente, mas essa até agora foi a maior. Normalmente minhas viagens de 20 dias, né? 20, algumas de 30 também.
E aí, PC, eu sei que você já foi pro Pantanal, né? Eu te acompanho nas redes sociais, né? E assim, eu não conheço o Pantanal, mas pela novela, né? O Pantanal que eu assisti um pouco, influenciada pela minha mãe, é claro. Eu sei que, assim, eu tenho uma visão que lá é muito remoto, né? E eu já ligo num ponto, né? Que eu sei que você gosta muito de fotografia, depois até eu acho que a gente pode falar mais desse assunto. E nos lugares que, que eu via você, né? Você sempre tava em lugares assim, tipo, só mato. Né, tipo, os lugares assim, totalmente off, né? Nesses casos, assim, que você fica fora de rede, como que você faz pra ter internet? Você tem algum esquema aí pra passar pra nós, pra explicar como que você faz? Você carrega uma antena? Tem um chip especial?
Ainda não.
O chip do Elon Musk, né? Porque o do Elon Musk tem um satélite que pega o mundo, ou é pra pegar o mundo inteiro, eu não sei com certeza, mas como é que você faz isso?
Bom, eu tenho um gosto por lugares remotos mesmo, então eu gosto de estar onde tem o mínimo possível de civilização, o máximo possível de natureza. E normalmente, esses lugares realmente, o acesso à internet é crítico. A minha primeira viagem foi em 2010. Foi uma viagem de moto pela América do Sul. Percorri 12 mil quilômetros. E nessa época, não tinha 3G, né? Ainda, ou pelo menos não estava amplamente implantado aí, tá? Eu estava, inclusive, foi aqui na América do Sul, né? Então, até passando por alguns países como Bolívia. E ali, realmente, era bem complicado a internet. Então, nessa época, eu ia em lan houses. Eu passava em algumas cidades ali. Eu, na época, já tinha um blog, um pequeno blog, do qual eu divulgava os relatos diários da viagem. Eu ia em lan houses. Levei até um notebook, mas eu usei muito pouco, porque não existia esse conceito hoje de qualquer lugar que você chega que tem um Wi-Fi para você conectar, né? Então, só indo em lan houses mesmo que eu consegui internet. A partir de 2015, que foi quando eu fiz uma viagem de bike, minha primeira longa viagem de bike, já começou a ter sinais de 3G em lugares um pouco mais remotos. No Chile, por exemplo, eu já conseguia sinais em lugares assim, que eu falava que, caralho, aqui tem uma internet aqui nesse lugar. Então, a partir daí, né, com a internet móvel, começou a ter mais possibilidades, né? Mas ainda tem alguns países que, várias vezes, na verdade, a internet é muito precária. E eu que gosto de fazer divulgação, né, das fotos, de vídeo, eu preciso de internet ali para subir esse material. E às vezes, realmente, eu fico 24 horas, 48 horas sem acesso nenhum e tenho que esperar chegar em alguma cidade um pouco maior que tem internet. Você falou do Pantanal aí. Pantanal é um desses lugares. O Brasil ainda tem muitos lugares sem acesso à internet. Assim, lugares, às vezes, próximos de grandes centros. No Pantanal, por exemplo, tem a Transpantaneira. Eu estive no Pantanal 2 vezes, no Pantanal Sul e no Norte. Quando eu estive no Pantanal Sul, eu fiz um pedacinho da Transpantaneira, mas é uma estrada de terra onde carros normais dificilmente avança muito. Então eu voltei lá depois com 4x4 e consegui fazer toda ela. E teve um dia que eu tava numa, não sei nem se pode ser considerada uma cidade ali, um pequeno vilarejo próximo de um rio, onde até havia uma balsa. E lá tinha, sei lá, umas 50, 60 pessoas e não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Então esse dia a gente aproveitou para ir montar os tripés lá do lado de fora da casa, até porque não tinha também iluminação na cidade. E aí fotografar estrelas, né? E aí quando você tá nesses lugares remotos, são os melhores locais para fotografar estrela, Via Láctea e tal. Então o Pantanal foi isso. Gostei muito de ir no Pantanal, né? Como eu falei, eu fui no norte e no sul, mas no sul eu já estive lá 3 vezes, até próximo da fronteira com a Bolívia, fotografando principalmente pássaros. É uma coisa que eu gosto muito de fazer também, fotografar pássaros. Inclusive tem um site aí nacional, chama Wikiaves. É como se fosse uma rede social de birdwatchings, que são pessoas que fotografam pássaros. E aí o Pantanal foi um lugar que eu fotografei mais de 50 espécies de pássaros, assim, em uma semana. Então lá é sensacional. Para animais também, em geral, tá? Lá eu consegui fotografar onça, anta, alguns macacos. Então lá eu consegui fotografar muitos bichos, tá? E foi por isso, inclusive, que eu voltei depois.
Legal. Nossa, eu fico te imaginando indo na Austrália também, aqueles bichos exóticos também.
Oceania também é um lugar que eu não conheço. Então, como eu te disse, Ásia e Oceania são os dois continentes aí que eu nunca tive. Uhum. Austrália e no entorno ali, Nova Zelândia, tem uma ilha Papua Guiné também, onde tem muitos pássaros. E pela diferença, né, dos animais lá, realmente os animais são totalmente diferentes de outras partes do mundo. Mas um lugar legal também que eu tive ano passado, que também comentando sobre internet. Outra coisa que eu faço também é eu chego no país e tento comprar o chip, tá? Do celular do país lá, né? Vejo um lá que tem um plano legal de dados e compro. Eu tive na África ali, e os países do sul da África, tá? África do Sul, Botsuana, Namíbia, Zimbábue. Passei todos esses e todos eles, esse chip, apesar de eu ter comprado, não servia para muita coisa. Pegava nas cidades, e aí nas cidades, nos lugares que eu já tava, normalmente tinha Wi-Fi. Mas sempre Wi-Fi a rádio, sempre um Wi-Fi assim com uma velocidade não muito boa. Então, às vezes, eu vou subir um vídeo pro canal, eu deixo subindo à noite, à madrugada. Uhum. Até 2, 3 horas para subir um vídeo. Então, internet ainda é uma coisa, você comentou do Elon Musk, né, que é a internet Starlink. Ele já tá com grande parte do globo aí coberto pelos satélites. Eu tava vendo até esses dias uma animação que mostra o globo, assim, e onde tem satélite. Só não tinha no Polo Norte e no Polo Sul, praticamente.
Uhum.
É, eu imagino que são centenas de satélites ali. E é uma promessa aí pro futuro, né? Hoje ainda, você precisa de comprar equipamento e deixar ele meio que fixo. Esse que você consegue se deslocar e pôr antena lá de fora do carro, assim, existe, mas eu ainda não fui ver alguém que tem experiência com isso para falar como que é. Eu realmente ainda não tive contato.
Nossa, vai ser muito legal. Você tava falando aí sobre a internet lá da Starlink, né? Naquela guerra da Rússia contra a Ucrânia, teve um corte de internet, né, na Ucrânia. E eles usaram a internet da Starlink, né? E o que eu achei, assim, muito legal. Eu não sei se é um chip. Você até comentou sobre a antena no carro, né? Eu não sei.
É um satélite, né? É via satélite ali.
Entendi.
Mas como tem muito... Normal, eu já tive internet via satélite num cantinho que eu tive aqui próximo. E é uma antena enorme lá, no caso, né, dessa internet. E ela tem que ficar fixa, apontada por um satélite estacionário.
Uhum.
Um satélite que ele sempre tá no mesmo ponto, né?
Uhum.
Então, isso dificulta um pouco essa internet satélite, por conta que você tem que estar com essa antena muito bem reguladinha para ela ter acesso. Uhum. Mas essa de Starlink propõe, né, por ter muitos satélites, a todo momento você vai estar conectado em algum. Uhum. Então, você pode estar em movimento com a antena para qualquer lado ali que ela promete funcionar.
Legal, né? Já pensou? Sei lá, numa ilha da Nova Zelândia, na Oceania, tirando foto de pássaros, e vai ter internet, porque eu já vi alguns vídeos, né? Eu gosto muito de ver a galera viajando no YouTube, sabe?
Uhum.
Então, tem uma galera que vai e tem algumas ilhas, você até mencionou sobre diversidade, né, de animais que tem, né, especificamente na Oceania. E tem ilha que animal terrestre ele não chegou, e que eu acho que é muito sem interesse em lugar desse tipo, que só tem ave mesmo, e deve ter bicho, uns bichinhos, mas assim, não tem uma girafa, uma onça, não tem esses bichos, assim, grandes, né? Então, tem muita ave, e eu acredito que não deve ter internet nesses lugares, né? Que são super remotos, não tem, assim, muita coisa. Quando a gente tiver uma solução do tipo, acho que vai ajudar muito. Principalmente quem gosta de viajar, assim, pra lugares diferentões, igual você, assim. Aí, falando em lugar diferentão, tá? Assim, uma coisa que eu quero perguntar é se teve alguma vez que você passou um perrengue, que você falou assim, ó, esse perrengue aqui foi grande, eu achei que não ia dar bom. Já teve alguma situação?
Antes de entrar nesse... Tem várias. Vai ser até difícil escolher, né? Por eu fazer essas viagens que eu chamo de low cost, né?
Uhum.
Então, eu tento economizar ao máximo, eu planejo por si só, não tem agências envolvidas, às vezes os meios de transportes não são os melhores, né? Então, isso é a combinação perfeita, né? Pouca grana e improvisos para você passar os perrengues, né? Então, foram alguns, né? Mas só antes, você estava falando de ilha, né? Com internet, ano passado, eu tive nas Ilhas Canárias, era uma viagem nada a ver, assim, eu não estava indo para esse caminho, eu estava indo para Finlândia fotografar a aurora boreal, e aí, uma semana antes, aquele vulcão das Ilhas Canárias entrou em erupção. E eu fazia uma escala em Barcelona. E aí eu vi que tinha um voo de Barcelona para essa ilha muito barato, era 35 euros. Aí eu falei, olha, interessante, hein, fotografar um vulcão em erupção e tal. E fui para essa ilha, né? Fui para uma ilha do lado dela, para Gran Canária. E lá ela era beleza, é uma ilha grande e tal, povo tudo normal. E tinha essa outra ilha, 50 quilômetros, 60 quilômetros de distância, que tava com esse vulcão. E aí eu peguei um barco pra essa ilha. Todo mundo tava voltando, a gente tava chegando. Tava um amigo meu.
Todo mundo fugindo. Exato. Todo mundo saindo de lá, então.
Nossa, eu muita lava, muita fumaça. E a gente conseguiu chegar a cerca de uns 2 quilômetros do vulcão, 1,5 quilômetros dele. E aí tava com internet. E aí eu posicionei a câmera. Eu tenho uma câmera com uma lente teleobjetiva, uma lente grande. Liguei ela no notebook e startei uma live ali. Falei, galera, tô aqui no vulcão, tô bem próximo, então vou fazer algumas filmagens, hein? Quem quiser ver, tá real aqui. E tremia, dava pequenos terremotos ali, tinha que posicionar a câmera de novo e tal. Então, experiência com ilha. Foi essa, assim, a mais louca que eu já tive, né?
Nossa, mas assim, você chegou a ver lava mesmo? Pô.
Sim, não, a lava, ela tava, inclusive, passando por várias casas, as casas já estavam todas abandonadas. Eu tive nessa cidade, exatamente nessa cidade, onde a lava cortava a cidade, assim, eu cheguei bem próximo ali, uns 30 metros, assim, dava pra ver. E é um caos, né? Porque só que a lava, desse vulcão especificamente, ela não descia com toda a velocidade do mundo ali, ela descia devagar.
Avalanche de lava.
Então, quando às vezes os caras monitoravam, né, a boca da cratera ali, e às vezes caía um pedaço, uma parede da cratera, e aí a lava começava a escorrer por outro lugar que ela não estava escorrendo. E aí os caras já triangulavam onde ela ia passar e já chegava na galera dessas casas e falava, ó, pode sair que tá indo pra aí.
Uhum.
E a galera saía e realmente passava. Depois de algumas horas, a lava chegava lá. Foi legal, assim, né? O cheiro também é algo bem diferente, assim. Uhum. A cidade inteira muito fechada, assim, com uma espécie de névoa, que era a fumaça do vulcão. Mas esse foi um dos perrengues, tá? É algum deles, né? Eu tava um dia dormindo lá, eu fiquei 3 dias nessa ilha. Dois, na verdade, 2 noites. E uma das noites, eu tava deitado ali. A porta ficava tremendo o tempo todo. O tempo todo você escutava a porta batendo, assim, um pouquinho. E tinha um lustre em cima da cama, assim, tal. Tava um pouco, a luz tava ligada. E aí, chegou um certo momento, o lustre balançou muito mesmo. E barulhando, eu falei, nossa, acho
que... Ai, balançou tudo lá.
Agora eu senti de verdade aqui mesmo, né?
Uhum.
E aí, no outro dia, a gente foi saber que uma das paredes tinha caído, e aí por conta disso deu esse tremor, e aí a gente abandonou a ilha, porque aí tava realmente com riscos ali desse vulcão começar a expelir mais lava, ou então abrir. Lá é um lugar que a camada da terra é muito fina. Então, onde surgiu esse vulcão, por exemplo, não existia um vulcão. Ele surgiu do chão ali, cerca de 2 quilômetros da cidade.
Uhum.
Né? Tinha um pouco mais afastado. Então, tava com chance de surgir outras crateras. E aí, a gente teve que abandonar a ilha rapidamente. Já tinha feito as fotos, as filmagens que eu queria. E deu tudo certo.
Não, e você, né, sabendo dessa situação toda. Eu até entendo você querer fazer as imagens, mas é brilhante ideia. Vou dormir 2 dias aqui. Vou ficar aqui. Tranquilo. Olha o lustre, tá mexendo. Olha, não, de boa. Vou dormir aqui mais um dia.
Mas outros perrengues também, tá? Essa viagem da Islândia, eu fiz de bicicleta. Então, eu contornei toda a ilha de bike e acampando. Foi uma viagem de 1.600 quilômetros, que era pretendia fazer toda pedalando. Mas nos últimos 200 quilômetros, eu passei num lugar que tinha um geyser, né? Que é uma lagoinha ali, e de repente ele joga água ali, 30 metros de altura.
Tem uma galera que morre nisso aí, né?
Pode ser, né? Se o cara entrar ali, talvez, porque é muito fundo também, né?
Uhum.
E a pressão deve ser absurda. Mas no caso lá, era cercado, era um pouco mais difícil, né? Não dava pra chegar tão perto. Só que esse dia tava muito frio, tava fazendo menos 10, era outono, tá, né? Na Islândia, nessa época. E tava um pouquinho garoando. E ali foi infiltrando água, né? Eu tava com a roupa que era a prova d'água, né? Resistente à água, mas mesmo assim, você tá o tempo todo molhando ali. Foi infiltrando, e principalmente infiltrou na minha sapatilha, tá? No meu pé. E eu não percebi, não fui percebendo, porque tava tudo frio e tal. E eu fiquei uns 30 minutos lá esperando um geyser jogar água pra cima. E fiquei paradão, né? Sem mexer muito ali. A hora que eu fui andar, eu senti que tinha alguma coisa errada, porque eu tava meio sem equilíbrio. E aí eu senti que eu não tava sentindo as pontas dos pés, assim, tá? A parte da frente do pé ali eu não sentia, até dei um soquinho assim e realmente não sentia nada. E aí eu falei, putz, eu vou ter que achar um lugar pra mim dar uma aquecida aqui. E nesse dia eu ia acampar, tá? E era camping selvagem esse dia, não era nenhuma área de camping, nada.
A menos 10 no outono.
No outono, exato. É, lá, temperaturas lá, é bem complicada à noite, então. E tava, inclusive, anoitecendo. E aí eu comecei a pedalar, procurando um lugar pra ficar, e de repente eu comecei a perder os sentidos. Comecei a perder a audição, de repente eu já, minha visão tava ficando embaçada. E aí eu percebi que realmente estava acontecendo algo grave, né? E eu cheguei por acaso numa fazenda, assim, e mandando aquele inglêsão bem meia boca, porque eu já estava nem conseguindo falar direito. A pessoa que me recebeu percebeu que estava com um problema, e depois pra dentro, falou, ó, toma um banho e tal. E eu fui tomar banho, e depois era que eu terminei ali, que aí foi voltando ao normal e tal, ela me serviu até uma sopa lá para dar uma esquentada interna. E ela me falou que provavelmente eu tava sofrendo hipotermia, né? Que era uma desconfiança que eu tava. Que é algo que você não percebe, assim, no, é, ele meio que vem de uma hora pra outra mesmo. E aí eu tive, então, um princípio de hipotermia e eu precisei voltar pro Brasil, precisei parar a viagem de bike lá. Nos últimos 200 quilômetros eu peguei um ônibus pra voltar pra Reykjavik, que era a capital, e pra voltar pro Brasil. Só que por conta de grana, eu não consegui antecipar também. Eu antecipei o trecho pra Nova York, que eu fazia escala lá, e quando de Nova York pra voltar pro Brasil, que faltava 10 dias pra terminar a viagem, era muito caro. Uhum. E eu precisei vou ficar lá mais esses 10 dias. E depois, quando eu cheguei no Brasil, fui num neurocirurgião ver o que estava acontecendo, porque eu não senti os pés, assim, a parte da frente do pé, depois de 20 dias quase do corrido, 15 dias. E aí, com
os exames... Você não sentia depois desse dia todo?
É, fiquei 10 dias nos Estados Unidos lá, apesar que eu aproveitei muito lá também. Tem uma história inusitadíssima lá também. E aí eu não sentia, já estava... Os dedos, principalmente, quando eu senti, eles ficavam dormentes, mas... Normalmente eu não sentia nada. E dificulta pra andar, né? Apesar que depois de 2 dias eu tava acostumado. E aí eu cheguei, fui fazer os exames e eu tinha tido congelamento dos nervos do pé. E aí eu precisei até fazer um tratamento lá, durou uns 2 meses pra poder voltar com toda a sensibilidade e voltou. Na Islândia mesmo, a moça olhou meu pé e falou, não vai cair não, porque não tá preto. Aí
já, já deve ser normal pra eles, né?
Vai cair. Aí eu fiquei um pouquinho mais tranquilo, mas depois eu falei, putz, acho que não vai voltar mais. Mas não, hein? Uhum. Mas aí deu tudo certo e o que fica é a história depois, né?
Nossa,
e outra situação, loucura. Vou até tomar água, porque essa... Vou tentar resumir.
Não, só um comentário ainda sobre a Islândia, né? Eu lembro de quando você tava lá, que foi uma das viagens que eu tava acompanhando, e eu falei, que loucura, eu nem sabia dessa história ainda. E você falou que você teve que enrolar lá o seu inglês, né? Na Islândia eles não tinham, acho que é um idioma próprio, né? Tá tendo aí, agora a galera tá tendo que falar mais inglês, mas como é uma ilha, né? Uhum. Eu tinha... entenderam lá, você, conseguiram te ajudar? Porque assim, imagina, o cara não te entende.
Lá especificamente tem o idioma islandês lá, né? Mas eles aprendem inglês, eu acho que assim, bem desde do primário. Então eu tive até contato com pessoas mais jovens e crianças até que falavam inglês perfeitamente, né? Então eu imagino que é uma linguagem assim, que eles devem aprender tanto quanto finlandês. Essa senhora que me ajudou, né? Dona dessa fazenda, falava inglês bem, até porque era um aras, ela vendia cavalos lá, então ela tinha contato. Mas tem algumas vezes que você tem alguns países... Igual essa que eu tive ano passado na Finlândia, eu tava próximo da fronteira com a Rússia ali, fotografando ursos, e aí encontrei um cara, o cara não falava nada de inglês, só falava finlandês, e aí é uma língua assim, é assim como o islandês, você não entende nada. Uhum. E então a gente foi gesticulando. Foi se comunicando nos gestos ali, não tava com internet pra você pôr um translate ali também, né? Então, você vai, você comunica, assim, você não vai passar fome, você vai conseguir alguma informação que você tá precisando, alguma coisa você consegue. Mas normalmente os países que eu vou, ou eles falam inglês ou o espanhol também, né? Os países da América Latina, América do Sul aqui, a maioria deles são espanhol, e aí você tomando um portunhol, mas bem mais ou menos, né? Aí consegue comunicar bem.
Já rola, já.
É importante. Essa parte da língua é importante, porque realmente, às vezes, você chega nos lugares, nos confins da Bolívia, mesmo que é espanhol lá, mas é dialetos, né? Eu tive também num país que chama Belize, que os caras falam inglês, mas é como se fosse um dialeto deles. É muitas palavras que não existem mesmo no inglês, e num sotaque bem diferente, assim. Então, mesmo às vezes sabendo falar a língua, chega a alguns lugares que você tem dificuldades.
Belize é na África, né?
Belize é na América Central.
América Central?
Fronteira com Guatemala, é. Lá onde tem aquele Blue Hole, que é uma bolona azul no mar, assim, que é um buracão. É o lugar mais conhecido. Eu fui em Belize pra ir exatamente nesse Blue Hole. Lá foi nessa viagem que eu fiz pela América Central. Eu passei na Guatemala também. Ah, tem uma história legal da Guatemala, falou história inusitada. Eu tava com um carro alugado, que eu aluguei no México. Tinha passado por Belize, Guatemala, e eu queria ir pra El Salvador. E o carro não podia cruzar a fronteira pra El Salvador. Então eu fui, fiz esses países. E aí eu cheguei próximo da fronteira de El Salvador. El Salvador e Honduras. E esses dois países eu queria ir, só que eu não podia ir de carro. Então eu deixei o carro na fronteira, né? Ali na.
É ilha, né? É ilha.
Não, é do continente mesmo.
Mas por que não pode ir de carro?
Ah, não, porque era carro alugado, né? Então, quando você vai alugar um carro no país, você tem que ficar bem atento a isso, às regras de cruzar fronteiras.
Uhum.
Na Europa, né? Que, assim, todos os países ali tá num grupo, aí é tranquilo. Mas quando você tá em outros lugares, normalmente você tem que fazer toda uma série de documentos, pagar. Às vezes, o valor do próprio aluguel, às vezes, para fazer esses documentos, para você conseguir cruzar fronteiras.
Uhum.
E não tinha possibilidade. Na verdade, não estava nos meus planos ir para Honduras, né? Mas aí chegou lá, tinha um vulcão lá que eu queria muito ir nele.
Você curte vulcão, hein?
Já subi, inclusive, até na boca de 3 vulcões.
Uau.
Um no Chile, um na América Central, 2 na América Central. E esse das Ilhas Canárias, mas não cheguei a subir a cratera. Era dele, nem tinha como. E esse da América Central é um vulcão ativo. Mas beleza. Deixei o carro. Na volta, tava tendo uma espécie de uma guerra civil. Então, eles estavam fazendo uma série de protestos lá. E a aduana, que é onde você carimba o passaporte, tava fechada, inclusive. Então, eu voltei pro país. Saí de Honduras e voltei pra Guatemala sem o carimbo de entrada. Eu só tinha o carimbo de saída. E a hora que eu cheguei, era uma cidade muito pequena. Fui lá, meu carro tava tudo certo, né? Na casa do cara lá, que eu tinha acabado de conhecer. E isso é um medo que eu poderia não estar, né? Tudo certo. Mas... E eu peguei o carro e ele falou, cara, acho que você não vai conseguir sair da cidade, não. Os caras interditaram a única rodovia que dá acesso pro meio do país. Mas tenta lá, né? E aí eu fui tentando, fui saindo da cidade, e de repente chegou realmente ali numa barricada, os caras tinham derrubado uma árvore, a maioria do pessoal lá armado, inclusive, tá, os civis, não vi polícia em nenhum momento, e a hora que eu cheguei nesse ponto, logo os caras perceberam que era um turista, né, e aí me abordaram ali, pra onde você tá indo, pá, de onde você tá vindo, vai, tudo, tá. Pediram até meu passaporte, resolvi entregar ali, né, eu falei, bom, o cara tá, eu tô numa situação aqui um pouco complicada, e aí ele trouxe um cara, que parecia ser um cara um pouquinho de mais alta patente ali. E o cara chegou e falou, ó, me acompanhe, pode ir no seu carro assim, mas você anda atrás do meu carro. Eu estava na caminhonete, ele sentou na beirada da caminhonete, empunhando a arma ali, o motorista, todo mundo também armado. E eu fui acompanhando os caras, né? E eu, putz, eu não posso...
Mais um dia normal.
Se eu virar o carro aqui e os caras vão meter bala, uhum. Então eu tive que... E aí ele me levou até um prédio ali, bem escondido, e falou, ó, vou ver o que eu consigo fazer por você lá, tá? Deve ter conversado com algum superior, e o cara falou, ó, realmente, você não vai conseguir deixar a cidade, e então a gente vai te levar num lugar, tá? Você vai ter que dormir lá. Me levaram num hotel, fizeram meu cadastro, sabia exatamente que quarto eu tava, e o cara falou, ó, então você vai ficar aqui hoje e tal, amanhã a gente vem aqui te pegar pra ver o que a gente faz. E aí eu comecei a desconfiar que talvez eu poderia estar sendo feito de refém, né? Pelas exigências que os caras estavam fazendo no governo, eles poderiam, né, em algum momento, falar que tava com uns reféns estrangeiros. Eu liguei pro Itamaraty, aqui no Brasil, inclusive fiquei muito surpreendido, assim, porque a hora que eu contei a situação, o cara já falou, você tem WhatsApp? Me adiciona no WhatsApp, conversa comigo, me manda mensagem de 30 em 30 minutos, mantém a comunicação, manda sua localização, a gente vai ver o que a gente faz aqui. Isso era umas 7 horas da noite. Aí fiz tudo o procedimento, mandei foto do passaporte, tudo onde eu tava, localização. E aí, umas 10 horas da noite, o cara chegou e falou o seguinte, vai parar um carro aí na porta, um carro vermelho e tal. Você tá de carro, né? Tô de carro. Você segue esse cara. Parou 10 e pouco, daqui uma hora vai chegar. Passou uma hora, chegou um carro. Eu entrei no meu carro, segui esse carro aí, ele pegou umas estradinhas de terra ali, conseguiu sair da cidade e andamos mais 300 quilômetros. Sem conversar com o cara, não sabia, só tava seguindo ele até umas 2 horas da manhã. Aí chegou numa determinada rodovia um pouco maior, ele parou e good luck. Foi as únicas palavras que eu ouvi quase do cara e vazei. E aí deu certo pra ir pra a capital da Guatemala e depois voltar pra México. Na volta pro México eu tive um problema, que eu não tinha a entrada, né? O carimbo de entrada. Aí na saída os caras não quiseram me dar da saída. A hora que eu fui entrar no México, pô, você tá vindo da onde? Aí fui explicar toda a situação. O cara não queria e tal, mas aí fui convencendo ali. Em um certo momento o cara carimbou e deixou eu voltar pro México.
Só uma dúvida. Quem falou do carro vermelho foi o pessoal do Itamaraty?
Exato.
Ah, então você tava seguindo, tipo, alguém do Itamaraty aqui conseguiu um contato lá que falou, busca o cara lá no hotel e manda ele pro estado, deixa ele...
Exatamente. Eu não sei exatamente, assim, qual que foi o modus operandi, até porque a hora que eu consegui sair da cidade lá, eu não sabia nem o nome desse cara.
Tipo, você confiou nele, você não tinha opção também, né? Você confiou.
Eu tava em contato ali com alguém do governo, né, do Itamaraty ali. É 24 horas o plantão dos caras, assim, né? Então,
com 0800, assim, que se liga?
Era um telefone mesmo, com DDD de Brasília, tem no site deles lá, que foi o que eu liguei. A hora que eu falei a situação, o cara, não, vamos conversar pro WhatsApp. Achei legal. Ele passou um mundo. Então, o resto da comunicação foi por lá, mantendo sempre contato. Então, foi uma situação que talvez poderia desenrolar para algo pior ali, né? Não sei como é que seria no dia seguinte. O país continuou com esses protestos, inclusive. Depois eu peguei esses protestos em outras cidades. Mas eles eram cidades que tinham mais recursos ali, tinha mais rodovias, dava para desviar. Mas essa foi um perrenguinho que, a hora que passa mesmo tudo, a hora que eu voltei pro México, aí eu falei, putz, quase que eu fico aí no país, vai saber o que poderia ter acontecido.
E outra, você nem tinha garantia que o cara realmente ia voltar no dia seguinte para tomar providências com você? Ele poderia falar?
Eu pensei que ele tinha me deixado ali exatamente para, como não foi um sequestro, né, mas o cara tá sob minha supervisão ali, né?
Um sequestro gentil, né? Ó, fica no hotel.
Ele escolheu. Escolheu o lugar.
Nossa, então, pensei, que loucura. Eu iria ficar com medo até de sair na porta do hotel pra entrar no carro pra cima. Tipo, porque você não sabe, às vezes tem alguém vigiando, né? Que a gente não sabe, né? Como é o nível de protesto que outros países chegam, né? Porque isso daí foi punk, né? O Itamaraty atende, tipo, pra qualquer lugar do mundo, se eu tiver...
Na verdade, em todos os países, ou na grande maioria, tem as embaixadas brasileiras, né? Então, eu tento contato outras vezes, eu precisei, assim, por algumas questões, né? E eu ligo sempre na embaixada primeiro, né? Uhum. Mas a embaixada, ela tem um horário comercial de trabalho ali, então nem sempre você consegue, pelo menos as vezes que eu precisei, algumas vezes, essa vez, por exemplo, eu liguei primeiro na embaixada da Guatemala, mas era final de semana, era num domingo, se não me engano, e já tava anoitecendo, então não atendia, só chamava. Uhum. E aí, no Itamaraty, parece que é 24 horas de atendimento ali.
Nossa,
então,
mas assim, ó, parabéns, viu, pro Itamaraty, porque os caras, assim...
Não, eu também, foi esse dia que eu falei, cara, os caras dão suporte realmente, assim, bem melhor do que eu pensei. Pensava, né?
Pensei que eles iam pegar e falar assim, peraí que eu vou te passar com o atendente aqui. Sei lá, né? Arma apontada na sua cabeça, né? Vamos fazer um protocolo, né? A gente vai abrir um chamado aqui.
Eu também tava nessa. Eu falei, eu vou ligar só pra deixar avisado aí, né? Vai que acontece alguma coisa, pelo menos o governo já tá sabendo aí, toma alguma série de medida. É. Mas os caras parecem que trabalham de maneira ativa mesmo ali, pra ajudar, principalmente nesses perrengues aí, né?
Legal. Nossa, achei fera demais, viu? Bom, o PC, um pouquinho de perrengue, hein? Uns perrengue leve, né? Passa assim, mas tem uns que você se mete também, do vulcão. A gente tem que conversar aí que você
pode. Todos eles, eu acho que a gente busca eles, né, de certa forma. Mas quando você tá sujeito, né? Você tá fazendo uma viagem assim. Eu citei alguns deles, mas eu já sofri, por exemplo, acidente, não grave acidente de moto, que eu tava com um mototáxi, ele caiu. Em frente a um ônibus, assim, isso eu tava na República Dominicana, não tive nenhum ferimento, mas por pouco também o ônibus não passa em cima. Outra vez eu também achei que eu realmente tinha sido sequestrado, o cara me levou pra casa. Levou não, porque eu fui na casa dele. E aí chegou um momento, ele trancou as portas e começou com umas ideias, assim, eu falei, vixe, o cara é um assassino aqui.
Nossa senhora.
Isso foi nos Estados Unidos. Eu fico muito em casas de pessoas. né, nessas viagens. E nunca tive problema, assim, já fiquei muitas vezes, né? Então, às vezes eu tô num lugar remoto, vou fazer um camping, é próximo da fazenda, o cara vê, me chama, ah, acampa no quintal, aí me chama pra jantar, e deu super certo, sabe? Muitas das vezes. E eu uso também algumas plataformas para viajantes, que eles hospedam viajantes de graça, tá? Inclusive, minha casa é cadastrada nessa parte, nessa plataforma, e chama Couchsurfing. E aí você põe lá a cidade que você vai, mostra os anfitriões, né, que te recebe, você troca uma ideia ali. Então, já fiquei também nessas casas. Então, tive mais ajuda do que perrengue, tá?
Mas, e construiu amizades, né, também. Tipo, você deve ter vários amigos aí espalhados pelo mundo.
É, muitos. Eu tenho a maioria deles que eu fiquei, eu tenho em redes sociais, mantenho contato e tal. Às vezes eu volto pro país e às vezes até dá certo reencontrar a pessoa, que realmente forma uma amizade ali. E tive perrengues também com carro estragando, moto estragando, bike estragando. Esse também, a hora que acontece, às vezes você não tem ali nenhum suporte, nada, você tem que andar, você tem que pegar carona, você tem que deixar ali o carro e tentar buscar ajuda. Também são perrengues que na hora que você tá passando, alguns deles eu conto no meu canal lá do YouTube. Já também quase fui preso algumas vezes, assim, tá fazendo alguma coisa que você não sabe que é legal, ou que distratos ali, né, com alguma empresa, com alguma pessoa. Então, já fui conduzido pra delegacia, prestar depoimento. Então, já passei vários perrengues, todos os possíveis, eu acho, aí de todos os temas.
Eu, quando eu penso em perrengue, em viajar assim como você, eu também nunca fui pra Ásia, né, mas eu espero muito ir. E, claro que se você for em um lugar que é muito turístico, né, a galera já é preparada pra receber turista, né, se você for, sei lá, em Tóquio, a galera vai te receber, Hong Kong, né? Tipo, Moscou. Moscou, capital da Rússia. Tipo, por mais que eles tenham uma língua muito diferente da nossa, os caras já falam inglês. E se você tiver um perrengue, se você alugar um carro, você já vai conseguir uma ajuda. Mas conhecendo você, né? Ainda mais depois desses relatos que você deu aqui, você vai pra uma China da vida, que é mandarim, né? Vai falar uma língua onde você vê uma placa, né? Você vê um monte de desenho lá, né? Super legal, assim. Aí quebra teu carro, tipo, deve ser tenso, né? Então, eu vejo que ainda tem como deixar mais difícil. Toda vez que eu penso assim, nossa, eu passaria perrengue, porque eu tenho muita vontade de ir, por exemplo, no Japão, mas eu tenho certeza, eu vou nos lugares turísticos e eu vou ver as coisas, as placas, né, certinho, vai estar em inglês, né, tal, mas lugares remotos nesses países, assim, eu acho que devem ser bem intensos também. Aí, PC, já que você já contou de perrengue, agora eu quero saber história engraçada. Uma história engraçada que você tem que falar, nossa, essa daqui foi engraçada mesmo, pra contar pra gente.
Eu? Todo perrengue ele se torna, ele tem uma graça depois.
Depois, né?
Bom, você falou, antes de entrar numa história engraçada, né, você falou de placas, assim. Hoje tem a internet que ajuda muito, né? Tem aplicativo que você aponta a câmera pra placa e ele traduz ali.
Oh,
né,
legal!
O vídeo, né? O vídeo já fica no seu idioma. Em Marrocos, por exemplo, eu tive também há 5 anos atrás, eu acho, foi quando eu tava indo pra Islândia. E lá também, aí a letra, né, a caligrafia é diferente. E aí, realmente, na época não tinha esse aplicativo, e aí você ficava perdidaço, né, cara? Mas aí você tem um GPSzinho, tem alguma coisinha. Eu fico imaginando alguns anos atrás, dezenas de anos atrás, como é que era esses...
Não tinha método.
Né, exato. Esses caras tinham que fazer expedições. Você pega uns caras mesmo bem antigos ali, né, que o cara ia... descobrir a Antártida, né? Fazer uma volta na Antártida, né? Putz, cara, como é que esse cara fazia, assim? Era realmente, era carta náutica com estrela, né? O cara fazia saber a posição dele baseado em só na natureza, né? Hoje a gente tem muito recurso, assim. Então, hoje, esses perrengues, eles são gerenciáveis. Você tem um telefone, você tem uma internet. Quando você tem uma internet ali, nossa, abre um leque de possibilidades pra você resolver seus perrengues. Então, hoje...
Internet e bateria, né? Internet e bateria.
Tem um powerbank, obviamente, ali, porque quando você vai fazer essas viagens, às vezes você fica algum tempo sem contato com energia elétrica, então tem que estar preparado. Mas uma história, assim, legal que eu tenho, eu tava numa viagem, tava nos Estados Unidos, Nova York, e viagem low cost, tava voltando, inclusive, foi essa viagem da Islândia, na verdade, tive que ficar lá nos Estados Unidos, como eu disse, por 10 dias, e eu queria muito ficar em Manhattan, né? Putz, Manhattan, quero ficar em Manhattan, Central Park, Times Square, ali, quero todos os lugares ali, né? E aí era muito caro, era assim, Airbnb de quarto compartilhado, né, esse tipo de coisa, era 70, 80 dólares. Eu tava no Queens, né, até então, procurando lugar pra ir, pra ficar em Manhattan, e de repente apareceu lá um apartamento ali, 30, 35 dólares, 4, 5 usos no Central Park. Eu falei, pô, tá barato isso aqui, né? Fui ver, era a sala de estar, né? Você podia, tinha um sofá, você podia dormir no sofá ali. Então era, foi caro. Mas me atendia. Mandei mensagem, falei, tem lugar pra mim deixar minha bicicleta? Viajando de ônibus e levando a bike junto nessa viagem. E aí, eu, não, tem lugar pra deixar, tal, beleza, beleza. Pô, fechei. Fechei, melhor que eu fechei, o cara, oh, só tem um detalhe, tal, não sei se você leu aí, mas eu sou naturalista, né? Então eu fico pelado em casa. E aí,
antes mas depois você já tinha fechado, tinha pago.
Eu tinha fechado.
Pelo app, pelo
antes dele, a hora que ele falou naturalista, né? Em inglês, eu falei, será que é nudismo? Será
que ele é vegano?
Essa palavra aí. É, eu até pensei. E aí eu até pus no Google lá, né? Uhum. Naturalista, o que significa e tal. E aí veio lá e tal. Aí ele falou na sequência, né? Que ficava pelado em casa. Eu falei, ai, cara. Ele falou, você não precisa ficar, não, tá? Eu falei, não, beleza, então, né? Aí tentei achar outra casa, não tinha. Falei, ah, vamos nesse mesmo. Chegando lá, cheguei no apartamento ali, o cara abriu a porta assim, só mostrou o rostinho, aí eu já... Paulo César e tal, acho que de hoje aí. O cara não entra aí. Abriu a porta, eu já dei aquela olhada assim pra ver. Ele tava só com um shortinho. Já tava quase semi-nu ali, né? E o cara era grande, sabe? Ele era maior que eu, assim. Eu falava, nossa, eu tô vulnerável aqui com esse comportamento aqui. Eu acho que ele consegue de certa forma aqui me dominar, hein? E aí, eu fico imaginando uma mina passando por uma situação dessa. É. Se eu tava naquela situação, eu falava, mano, se é uma mina aqui, obviamente ela não ia numa dela, nem ia entrar numa dessa. Ela ia ficar. A maioria das pessoas já ia ter cancelado a reserva.
Mulheres não sensatas, PC. Mulheres não sensatas.
E eu fui, né? Beleza. Tava lá na. Aí ele entrou pra dentro do quarto, eu fiquei na sala ali, fazendo meu relato. De repente, esse cara me sai com um tapetinho de yoga. Aí ele já tava totalmente despido ali. E ele põe esse tapetinho de yoga 2 metros na minha frente, assim. E começa a fazer a posição de lótus ali e começa a meditar. E aí já começou a ficar uma situação desagradável, né? Eu no relato ali, concentrado, tentava não ter muito contato visual, né? E aí ele começou, de repente, a fazer exercícios. Começou a fazer flexão, abdominal. Eu falava, porra, esse cara aí tá de sacanagem, né, mano? Vou sair fora. Aí eu cheguei e falei, ó, vou dar uma volta aí, mais tarde eu volto. E saí, né? Fui conhecer, inclusive, o Central Park lá, já tava anoitecendo. E voltei lá pelas 11 horas da noite. Na hora de dormir, eu tinha um saco de dormir ali, né, na bagagem da bicicleta. Entrei dentro do saco de dormir, assim, com o rosto pra fora, atento ali, virado pra parede o tempo todo, atento.
É proteção.
É, se esse cara fizesse qualquer movimento, ele não tava na casa, aí ele chegou, era umas 3 horas da manhã. Só deu uma olhada, assim, e foi dormir. Mas a hora que ele tava no quarto lá, o tempo todo eu tava ligeiro. Foi uma noite longa, sabe? e aí depois... No próprio dia mesmo, você tá na situação dessa, você... Nossa, cara, que situação louca essa. Então, essa situação que eu considero hoje engraçada, né? Uhum. E que é o que eu chamo lá do nudista de Nova York, né? Essa história. Até hoje eu tenho os históricos do Airbnb dessa história ali pra mostrar que é uma história real, né? Que foi. Uhum. Não tem fotos, né? Mas acho que é mesmo. Né?
Legal, nossa, que loucura, bom demais. PC, loucura, hein?
É, loucura.
Essas histórias aí, ó. Loucura total. Mas eu acho isso legal, né? Eu fico pensando assim: é quando eu tiver netos, né? Filhos e netos, eu quero ter histórias legais pra contar, né? Você tem. Tipo, nossa, você tem história a rodo pra contar aí. Que...
Não, tenho muitas. Inclusive, né? Imagino que deve estar dando a hora aí do nosso podcast. Então, se for convidado pra uma segunda edição, eu vou trazer histórias loucas aí.
Aí sim, legal, legal. Mas acho muito da hora isso. E aí, pode ser que quem tá ouvindo a gente pode estar curtindo, assim, essa ideia, né, de vou pegar e vou viajar pelo mundo. Tanto é, eu ia falar mochileiro, né? Tanto é que o teu canal é PC Mochileiro, né?
PC Mochileiro, isso aí.
Então, assim,
sempre com uma mochila nas costas mesmo, nunca mais no privado.
Quem aí gostou da ideia, né, e falou, não, acho que eu quero fazer isso também, né, eu já trabalho remoto e quero me aventurar aí, com mais juízo, por favor, tá? Que tá ouvindo. Mas, de que você dá? O que você poderia falar pra facilitar aí a vida de quem quer seguir a sua ideia?
Bom, acho que o primeiro ponto é é o deslocamento para o país, né? Então, ou para a região que você quer ir, é importante sempre estar atento a essas promoções. Então, eu compro passagens de avião, por exemplo, para a Europa. Eu vou, estou indo agora, inclusive, em maio. Eu paguei R$1.500 numa passagem de volta para a Alemanha. Só que são coisas que aparecem e duram pouco tempo, tá? E normalmente é para o próximo ano, daqui a alguns meses. Então, caso for viagens longas, ficar de olho nessas plataformas aí de promoções aéreas, tá? Esse é o primeiro ponto ali, você vai conseguir comprar passagens realmente bem baratas, tá? E outra coisa que é um gasto, assim, considerável em viagem é hospedagem. Então, hospedagem eu costumo ficar ou em hostel, tem algumas plataformas também para buscar esses hostels no mundo inteiro. Airbnb, normalmente em casas de pessoas mesmo, né? Não são espaços privados, por ser mais barato. Camping, já tem um tempo que eu abandonei um pouco essa modalidade, né? Até porque faz tempo que eu não faço uma viagem longa de bike. Essa viagem de bike que eu faço chama cicloturismo. Inclusive, se alguém quiser pesquisar a respeito, você pega a bike e anda 1.000, 2.000 quilômetros, assim. Não precisa ter um condicionamento físico, assim, elevado. Até porque você anda pouco por dia, né? Você anda 80, 100 quilômetros por dia, parece muito, mas é em 8, 10 horas, você tem um dia inteiro pra pedalar. O tipo de viagem, com certeza, é a mais econômica de todas, né? Porque você tá no meio de transporte que não tem o combustível é as pernas. Você normalmente leva o fogareiro, leva a barraca, e aí você faz campos selvagens. Quando precisar, você fica num lugarzinho, num camping ali, com uma estrutura e tal, mas às vezes você fica em lugares e não gasta nada, né? Então você compra a comida para preparar. Então é uma viagem muito econômica, tá? Outra viagem econômica que eu já fiz algumas também foi de moto, economiza um pouco mais no combustível, e a hospedagem é a mesma coisa, tá? Tento ficar Airbnb ou hostel, e não encontrando, às vezes, nas cidades muito pequenas, eu procuro as pousadas mais baratas possíveis, né? Obviamente, às vezes não tem o melhor conforto, mas vai atendendo o que você precisa ali. Essas questões... Ah, dinheiro é importante também, como que você vai fazer a conversão, né? Eu uso sempre cartões. Quando eu comecei essa viagem em 2010, não era muito comum o cartão de crédito se habilitar pouso internacional. Nem lembro se tinha essa opção. Eu nem tinha cartão de crédito, na verdade, nessa época. Mas o de débito também não tinha essa opção. Então, na época, eu usava um Visa Travel Money, que é um cartão que você faz um depósito nele e você consegue sacar na moeda do país que você tiver, em qualquer caixa eletrônica. Uhum. Hoje, o cartão de débito já dá essa possibilidade. Cartão de crédito também, apesar de ter o IOF, ali, fica um pouco mais caro, mas é a forma mais segura. Inclusive, eu levo 3 cartões, eu já tive problemas com o cartão foi bloqueado, o cartão foi roubado, perdi o cartão, então passava uns apertos. Então eu levo 3 cartões hoje, cada um tá num ponto ali, um tá na mala, outro na bolsa, outro guardado em outro lugar.
E tem sites, inclusive, que você pode ter, eu tô usando o Wise, você pode converter para qualquer moeda, né? Que facilita também. Você
tem hoje em dia, eu acho que tem muitas possibilidades todas, uhum. Tá? Mas antigamente era mais restrito, agora realmente tem várias possibilidades aí quanto a grana, mas é algo se preocupar. Dinheiro em espécie, por exemplo, eu nem levo nas últimas viagens minhas, nunca levei dólares, assim, nessas últimas, pelo menos. Chegava no país, às vezes sacava um dinheiro ali, tá? Quando era um país um pouco uma Botsuana da vida ali, que você realmente tinha que lidar só com dinheiro, não existe o Pix, né? Aí eu sacava usando o próprio cartão de débito. Esses são os principais pontos a se preocupar, né? E planejamento da viagem, né? E tentar organizar o máximo por conta própria, né? Então, hoje, os sites de busca, como o Google da vida, te dá uma série de possibilidades ali, de lugares para você ir com foto, com comentários. Eu abro muito aqueles comentários ali dos pontos de parques nacionais, praças, essas coisas, para ver o que a galera fala. Tem o TripAdvisor também, que é um site sensacional para você obter dica. Uhum. Eu lembro algumas viagens do passado que eu entrava em fórum que a pessoa tinha postado há 8 anos atrás, falando sobre algum lugar que eu ia passar, né? Que era um lugar meio inóspito ali. E eu ia na sorte, só tinha uma imagem de satélite, bem mais ou menos. Então, hoje tem muitas possibilidades, a internet aí ajuda muito quem quer viajar gastando pouco, né? Então, a dica que eu dou é sempre ficar de olho nas promoções, encontrar meios alternativos de transporte, tá? Aluguéis de carro em alguns países são muito baratos. Então, às vezes, compensa você alugar um carro do que, por exemplo, fazer viagens de avião ali, trechos dentro do país de avião. Na Europa, a rede de trem ali é bem ampla. Se você comprar com antecipado também os tickets, você consegue fazer umas viagens legais de trem pela Europa, gastando pouco, tá? Então, hoje, assim, uma viagem minha para países um pouco mais de primeiro mundo, né, uma Europa, uma América do Norte ali, a minha expectativa é gastar $50-$60 por dia. Isso já, hoje dá para gastar menos, tá?
Euro.
As pessoas que viajam, no caso da Europa, euro, e América do Norte, dólar, né? Eu conheço pessoas que viajam $10 por dia, tá? Mas aí realmente, aí você tem que abrir mão de muitas coisas. Essa grana que eu gasto um pouco a mais, às vezes também é porque eu gosto muito de aproveitar os passeios, né? Normalmente em algum parque, algum lugar você tem que pagar a entrada. Uhum. Então tá tudo aí, né? E algumas viagens, às vezes, eu dou uma esbanjada que é $100 por dia. Mas são exceções, né? E são alguns dias, tá? Uhum. Essa viagem a maio agora, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de trailer por 9 países da Europa.
Nossa! Tá? Aí, você já matou uma pergunta, eu ia perguntar a próxima.
Essa vai ser legal, de trailer eu nunca fiz. Começa na Alemanha e faço todo o leste europeu ali. Então, essa tem uma cozinha dentro do trailer, né? A própria cama tá lá, então você não gasta com hospedagem. Alimentação, você vai fazer sua comida, né? Então, pretendo gastar pouco nessa viagem também. Uhum. Vai ser uma viagem legal, conhecer muitos lugares numa modalidade que eu nunca fiz, que é de trailer.
Uhum.
E outra que eu tenho explorado bastante, assim, já saindo das dicas, né? Você ia falar das próximas. Um negócio que eu comecei aí ano passado, agosto do ano passado, eu comprei um veleiro, um pequeno veleiro, aí de 16 pés, e eu comecei a aprender sobre esse meio de transporte, né? Quase não se vê muita gente, né? Apesar que quando você entra no mundo, você vê que tem muita gente fazendo. Porque esse também, assim como a bike, né? Ele usa o vento ali para a locomoção, então você não tem o gasto ali do combustível. E você tá no mar, né? Que você consegue ir para muitos lugares, né? Esse, obviamente, meu, é para águas abrigadas, lugares, lagoas, tal, represas. Mas, como eu disse, é para aprender e até ano que vem eu pretendo estar numa versão 2 aí, num veleiro um pouco maior e começar a desbravar os oceanos mesmo. É um plano a longo prazo. E aí eu acho que eu vou se tornar um nômade digital de fato. E aí eu pretendo fazer umas viagens um pouco maiores.
Acho que o intuito é conhecer, viajar de todos os meios de transporte, então. Porque agora você vai de trailer.
Agora você já tem um veleiro. Tá indo de foguete aí, né?
No início do nosso papo, a primeira coisa que eu pensei, se ele conhecer o mundo todo e tiver a opção de ir pra fora, será que ele vai? Você vai?
Com certeza, com certeza.
Esperava essa resposta mesmo. Se você que tá ouvindo a gente, tá pelo Spotify, avalie a gente aí com 5 estrelas, por favor. Manda pros seus amigos, manda pra sua família, manda pra quem você acha que vai se interessar aí por essa loucura e por conhecer o mundo todo. A gente tá nas redes sociais como @cabecadelab, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu tô no Instagram como @m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos. Aí, PC, passa suas redes aí também, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Pra vocês acompanharem aí o PC nessas viagens. Então, passei pra nós, por favor.
Opa, primeiro, obrigado, assim, foi legal esse papo aí, né? Parece que passou bem rápido, né?
Passou.
Bom, eu tô nas redes como PC Mochileiro, tanto Instagram, eu tenho um canal no YouTube que eu tô começando agora, inclusive. Sigam lá pra dar mais seguidores lá e conseguir desbloquear algumas coisinhas. E
no PC Facebook, Mochileiro, hein? No YouTube, PC Mochileiro.
PC Mochileiro, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, eu tenho uma página, lá eu subo muitas fotos e os relatos das viagens, que era o pré-canal, né? Agora eu faço tudo no canal. Esses relatos de viagens, eu mostro as fotos, vídeos dos locais no canal, mas antes, até ano passado era no Facebook, então lá tem muita coisa, muitas fotos, muitos textos, essas histórias inusitadas, tem elas contadas ali detalhadamente e tal, então é legal para acompanhar. E eu hoje utilizo muito viagens para um outro hobby meu, que é fotografia, então tem muitas fotos, tá, dos locais, de animais e de paisagens ali, tá, da cultura local também, tem muita foto de algumas aldeias indígenas que eu visitei, e é, assim, é muito legal o trabalho lá, então quem gosta de viagem, de fotografia, de aventura, só seguir aí.
Obrigada, PC, obrigada mesmo, viu? Adorei saber dessas histórias que você contou pra nós aqui, obrigada aí por ter gravado também com a gente, e obrigada aí pela amizade também, viu? Como eu disse, eu te admiro muito, e vamos ver aí se a gente grava mais alguns, então se você que tá ouvindo aí também quiser que a gente grave mais, pode mandar aí pra gente, tá? Então falou e até a próxima, pessoal.
Valeu, obrigado.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.